então Alberto Gonçalves. Olá, Alberto.
Olá, boa tarde.
Ora, viva Alberto Gonçalves, e o Alberto Gonçalves quer falar no Ideias Feitas de hoje, do início do mandato de Carlos Moedas, mas não é bem isso, é mais precisamente um protesto de ciclistas em Lisboa por causa da vitória de Carlos Moedas, é mais ou menos isso.
É mais ou menos isso, parece que houve um protesto que os telejornais definiram como sendo de 1000 ciclistas, num local que, segundo me disseram, não os telejornais, mas outras pessoas, me disseram que não cabem mais de 300 ou 400, ainda por cima com as respectivas bicicletas, portanto, mas não interessa, foram algumas pessoas, alguns ciclistas, que resolveram protestar contra o Dr. Carlos Moedas. E é, já tínhamos saudades, se calhar, de um bom protesto, porque em 6 anos de geringonça, praticamente 6 anos, né, o país vivia numa paz social, encantadora, mas ao mesmo tempo aborrecida, suponho, porque estivemos sempre habituados a, de vez em quando, e sobretudo quando estão certos partidos no poder, a haver protestos diários e manifestações, greves, barulho, etc. Desde que a geringonça tomou o poder, Portugal entrou num silêncio apaziguado, absoluto. E então, finalmente, foi preciso o Partido Socialista sair da Câmara de Lisboa para, no caso em Lisboa, haver esse protesto. E é engraçado que o Dr. Carlos Moedas tinha tomado posse 24 horas, 36, 48 horas antes, não sei exatamente o período, mas tinha tomado posse muito pouco tempo antes deste protesto. Ou seja, este protesto nem deu tempo ao Dr. Carlos Moedas de se sentar na cadeira do gabinete. Presumiram logo que ele estava já a destruir Lisboa. Eu sei que o protesto, em parte, embora tudo tenha a ver com bicicletas, ao que parece, mas sei que o protesto, em parte, tem a ver com uma promessa do Dr. Carlos Moedas em mudar qualquer coisa nas ciclovias da Avenida Almirante Reis. Portanto, é uma coisa de futuro que eles já estão a prever que ele vai mudar. Pronto, aí podemos achar que justifica, mais ou menos. Agora, a verdade é que eu vi, já pela internet, nas redes sociais, no Twitter e por esses lados, já vi muitas queixas de situações em Lisboa que são absolutamente insuportáveis para quem se quer deslocar de bicicleta. Situações que não, acho difícil que tenha sido o Dr. Carlos Moedas em 24 ou 48 horas a criar. Mas vi, por exemplo, entre muitas outras, mas vi, por exemplo, uma senhora que se diz jornalista, disseram que é jornalista da RTP, não me lembro agora, não me recordo o nome, mas uma senhora que se fez fotografar de bicicleta com as mãos em sangue porque tinha caído por causa de umas escadas que existem não sei onde, alguns em Lisboa. Ou seja, uma escadaria que pela fotografia me parecia uma escadaria com pelo menos 100 ou 200 anos de existência, ou pelo menos largas décadas. Estranhamente, essa senhora, essa dita jornalista, não se queixou enquanto o Dr. Medina estava no poder. Não sei se... Acho muito improvável, mas não é impossível que o Dr. Carlos Moedas já tenha mandado arrasar algumas ciclovias para colocar escadas e degraus em cima delas. Mas acho não é assim, não é muito fácil. Assim, mostra pelo menos uma capacidade de empreendedorismo notável. Mas eu julgo que as escadas já estariam antes, e a senhora só se lembrou de se queixar exatamente umas horas depois do doutor tomar posse, porque é assim que está bem. Ou seja, mal o doutor Moedas tomou posse, e agora, um bocadinho mais a sério, se é possível levar estas coisas a sério, é evidente que a esquerda e a extrema-esquerda se organizaram logo para fazer aquilo que sabem fazer, que é protestar a possibilidade de um partido que não seja, ou que uma pessoa que não seja assumidamente de esquerda, que chegue ao poder, desrespeitando evidentemente os votos da maioria de lisboetas que votaram no... A maioria relativa de lisboetas que votou no doutor Carlos Moedas. Engenheiro Carlos Moedas, eu peço desculpas, estou sempre a dizer doutor, ainda não me habituei com o senhor engenheiro. A verdade é que isto é um movimento de partidário organizado, e nisso a esquerda e a extrema-esquerda são muito boas a fazer estas badernas. No tempo do Pedro Passos Coelho, fazendo a nível nacional e diariamente, com os seus representantes no poder, interromperam radicalmente qualquer protesto, qualquer resmungo, e voltaram em cheio mal uma pessoa que não é de esquerda toma posse, no caso na autarquia da capital. Suponho que em autarquias menores isso talvez não tenha importância suficiente para gerar manifestações, mas em Lisboa, evidentemente, gerou. Gerou estas manifestações em si, só mostram a capacidade de organização da esquerda, da extrema-esquerda, e a sua intolerância para com qualquer situação democrática que não corresponda aos respectivos desejos, qualquer situação que contraria os seus desejos, ou seja, que quando os seus partidos não estão no poder, os partidos de que gostam e em quem votam, quando esses não estão no poder, essa esquerda não perdoa absolutamente nada. É evidente que a questão das ciclovias e das bicicletas isso não tem importância absolutamente nenhuma, aliás, mostrada, o que foi demonstrado pela própria manifestação, quer dizer, se aquilo junta, mesmo com a organização partidária por trás, pelo menos do Bloco de Esquerda, estou seguro, o LIVRE também disse presente, embora o LIVRE representa para aí uma pessoa, duas no máximo, mas também veio afirmar isso, ou seja, o que se viu da manifestação é que estavam muito poucas pessoas, e isso dá razão a quem acha, e eu acho isso, que não se deve alterar radicalmente a organização de uma cidade, prejudicando centenas de milhares ou até alguns milhões de pessoas, para salvaguardar a possibilidade de 300, 400, 1000, 1500 pessoas poderem dar uns passeios de bicicleta. Agora, o que isto também mostra, e repito, é a capacidade da esquerda em promover estas coisas. E num país em que há 6 anos, que há, e é um ritmo crescente, que há falências, que há aumento dos preços das matérias-primas, incluindo os combustíveis, e ultimamente a um nível absolutamente incomportável, pela grande maioria das pessoas, em que há confinamentos forçados, em que há estados de emergência forçados, em que há todo o género de... Há uma dívida pública que não para de aumentar, há despedimentos, há desemprego, isto está a crescer. E perante isso não há protestos de ninguém. É natural que a esquerda não proteste contra nada disto, porque a esquerda é que está a impor isto ao país, é o que tem feito. Acho estranho que as forças ou as pessoas que não são de esquerda que nunca se tenham mobilizado nestes 6 anos para protestar sobre coisas graves e sérias, e não sobre passeios, uns circuitos de bicicleta ou coisa que o valha. Houve aparentemente umas micro-manifestações daquilo a que os telejornais chamam negacionistas, mas isso eram 10 ou 12 sujeitos aos berros contra as vacinas ou não sei o quê. Não, obviamente isso não conta. Não houve uma única, nestes anos, uma única manifestação com impacto e a propósito de coisas realmente sérias e que estão a colocar o país e a vida das pessoas que nele vivem em altíssimo risco. Isto devia fazer pensar, não a esquerda, obviamente, por incapacidade própria, mas as pessoas que não são de esquerda e as forças que não são de esquerda. Por um lado, porque, ou por um lado não, sobretudo porque há uma incapacidade óbvia das forças que não são de esquerda em se organizarem para protestar contra o estado das coisas. Eu nunca defendi manifestações nem protestos em circunstância absolutamente nenhuma. Acho que o país tem entrado numa deriva nos últimos tempos que começa a pedir, pelo menos, que as pessoas se manifestem de alguma maneira além do voto, porque o voto não parece chegar, e há um número suficiente de pessoas que eu acho que têm mais do que motivos para estar insatisfeita com a situação, e não são pessoas que andam de bicicleta, são até muitas delas pessoas que andam de automóvel. Também já ouvi dizer que as pessoas que não são de esquerda não protestam porque estão a trabalhar e não têm tempo para isso. Acredito, mas que podem protestar aos sábados, aos feriados, aos domingos, e em 6 anos não houve um único protesto. Isto devia fazer pensar as forças de direita ou as forças que pelo menos acham que a esquerda não devia tomar conta do poder com tanta facilidade e com tanto sossego à sua volta. Pronto, e no caso de Lisboa temos o que temos, e isto vê-se que o engenheiro Carlos Moedas daqui para a frente vai ter com certeza muitos problemas, não sei se estará à altura de os resolver, não conheço o senhor, mas isto é apenas uma amostra de pessoas e de forças partidárias que estão a dizer ao novo Presidente da Câmara de Lisboa que nós não te queremos aí, nós não achamos que tu possa, que tenhas o direito de estar aí, esse lugar é nosso. E é assim, isto, imagine-se isto à escala nacional num dia em que, espero que um dia aconteça, num dia em que o PS perca as eleições, e o PS e a frente de esquerda que está aliada, que faz aliança com o PS, em que eles saiam do poder e vá para o poder, uma situação de alternância normal e democrática, uma força que estes partidos, estas pessoas de esquerda não reconhecem, ou não reconhecem legítima. Vamos ver o que acontece. Eu acho que nesse caso chegaríamos a um ponto em que até aquelas granduladas do tempo de Passos Coelho seriam uma gota de água num oceano dos protestos que aí viriam, independentemente do país estar bem ou mal. Esta gente de esquerda, a esquerda e a extrema-esquerda não protestam por interesses do país, ou sequer interesses pessoais, protestam por conveniência política e partidária. A direita não protesta, aparentemente, nem por interesse pessoal. Isso é um dado curioso, mas é o que é.
Temos de olhar para os cartões de militante dos condutores de velocípedes, neste caso não lhes vamos pedir a carta de condução, olhar também para estas simpatias partidárias. O Alberto Gonçalves hoje, com ideias feitas a propósito desse protesto, foi criado pelo movimento Massa Crítica Lisboa, teve como ponto de encontro e passagem essa tão polémica Avenida Almirante Reis, rumou depois à praça do município em Lisboa, é lá que está a Câmara Municipal. E é lá que está também o novo presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas. Ideias Feitas regressa amanhã com o novo tema, como sempre, com o Alberto Gonçalves.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.